Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Para quem não me conhece, eu sou Luísa Pires, Head de Cripto e Tecnologia da Levante, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas, né? Nada de novo sobre o sol, sobre as perspectivas econômicas do mundo, né? Como é que está a narrativa do mundo? Vamos falar um pouco sobre o mercado no Brasil, né? Tem alguns pontos importantes aqui que eu quero trazer e vamos falar bastante sobre cripto hoje, tá, gente? A gente tem várias dinâmicas de mercado para falar e eu sei que tem muita gente que quer ouvir sobre cripto aqui. Então, assim, vou falar bastante um pouco sobre minha visão, o que é que eu estou achando, qual é a perspectiva de mercado para as próximas semanas, tá? Porque para o ano tá muito bem desenhado, tá? A gente tá vendo um crescimento exponencial em termos de investimento em cripto, em investimento em tecnologia, investimento em tecnologia blockchain em si. E eu queria mais falar sobre a dinâmica de precificação dos criptoativos, né? É uma coisa completamente diferente. Às vezes as pessoas ligam cripto a somente as moedas que estão lá. E é verdade que no fim do dia a gente quer os preços das moedas subindo, né? Mas para que isso aconteça, a gente tem que criar um alicerce muito bem definido. E aí, eu vou entrar um pouco nisso mais para a parte do final do Morning Call, né? Final não, porque hoje a gente vai falar a maioria sobre essa dinâmica. Mas antes a gente vai passar tradicionalmente pelo nosso calendário, pelo mercado em geral. A partir do mês que vem, tá? A gente só tem Morning Crypto nos canais da Levante. Então eu vou deixar até o link do canal Levante Cripto aqui para vocês já se inscreverem, tá? No canal da Levante Cripto, porque a partir de maio a gente só vai ter Morning, pelo menos eu, tá? Vou ter Morning Cripto somente, tá bom? Então vou deixar o link do canal nos comentários, tá? Produção, por favor, deixar para o pessoal se inscrever. E comecem a acompanhar lá o Levante Cripto, que a gente vai colocar bastante conteúdo aí para vocês. Combinado? Então, o morning da Levante em si vai acabar, né? Porque a gente tem outros projetos para vocês melhores ainda. E o Morning Cripto da Levante, junto com outros conteúdos, a gente vai ter no canal Levante Cripto. Então, já se inscrevam aí, saibam que a gente vai continuar com os nossos mornings de cripto. Combinado? Então é isso, acho que recado dado, vamos para o nosso tradicional calendário, entender um pouco o que é que está acontecendo no mercado. Enquanto eu compartilho a tela com a produção, eu vou dando bom dia aqui para o pessoal. Muito bom dia, Julian. Muito bom dia, Arthur. Bom dia, Fernando. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Mal. Bom dia, Alcino. Bom dia, Márcio. Mas falou, eu gosto de cripto e desse mundo virtual. Cansei de bolsa de valores. Eu sou meio suspeita. Eu sou a favor da diversificação do portfólio, mas confesso que vocês sabem que quando a gente começa a falar de cripto é difícil eu parar, né? Então, eu sou meio suspeita para falar. Bom dia, Esmar. Sextou para muitos, né? Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela, produção, para a gente falar um pouco sobre o nosso calendário de hoje. A gente teve ontem, né? Só quero dar quero dar só uma enfatizada aqui nos dados econômicos de ontem, rapidinho. Saiu dados econômicos do Reino Unido, né? Muito positivo, por sinal, tá? Dados de crescimento. Por isso que a gente viu, e dados de inflação pela Europa, a maioria em linha com a expectativa. A gente teve muitos discursos ontem, e o discurso do Williams pegou muito, assim, tem muita coisa que ele trouxe, que foi um discurso um pouco mais hawkish, vamos dizer assim, e a gente viu o mercado no fim do dia, o mercado lá fora dar uma leve corrigida, tá? Então foi muito por isso. A gente teve o livro, a gente teve o livro bege às 15 horas, e a gente viu que a vol não aumentou. Mas após a interpretação disso, eu sempre falo que a gente tem que a gente tem que ter uma visão muito sobre os discursos, né? O mercado, num curtíssimo prazo, estou falando de 24 horas, 48 horas, ele absorve narrativa. Então, quais foram os destaques, né, do livro bege, e como é que a gente fez. Como é que a gente pode interpretar isso, e o discurso do Williams também, né? A gente viu, só para resumir, né? A gente teve a atividade econômica pouco alterada, a gente teve o gasto do consumidor praticamente estável ou levemente reduzido, as vendas de automóveis se manteram estáveis, o aumento do turismo e viagem em grande parte do país, a atividade manufatureira e de transporte praticamente inalterado, vendas e construções residenciais moderadamente mais fracas, volumes de empréstimos e demandas por empréstimos também em declínio, crescimento do emprego moderou, o mercado de trabalho está menos apertado, a gente teve salários moderados, mas ainda elevados. Aumento moderado dos preços, mas desaceleração na taxa de aumento de preço. Então, isso é importante. E preços de insumos não trabalhistas em declínio, tá? Então, o custo de frete também significa, eu vou falar, viu? Significativamente mais baixo, tá? Então, quem viu o livro bege falou: pô, não, o mercado tá bem. A gente tem uma atividade econômica que permaneceu praticamente inalterada, com gasto com consumi do consumidor, manufatura e transporte também estável, o mercado de trabalho menos apertado, aumento moderado dos preços, com expectativa maior de alívio nessas pressões. Você fala: pô, não, então a gente está num cenário confortável. E não foi isso que foi proferido em discurso, né? Foram discursos um pouco mais pesados, mais hawkish. A gente vai ter discurso hoje, a gente vai ver aqui no calendário. Então, eu quis trazer um pouco para vocês que, na perspectiva do livro bege, a gente ia andar bastante hoje, né? E não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque a narrativa e os discursos prevaleceram do que os dados no curto prazo. Então, no longo prazo, a gente investe olhando para dados, no curto prazo, a gente investe olhando para a narrativa. Então, os dados em si, pô, você fala: caramba, tudo diminuindo a inflação nos Estados Unidos. Pode ser que a gente veja, então, um corte de juros na próxima reunião do Fed. Um corte, não, desculpa, tá, gente? Uma manutenção de juros. Aí, se subir 0,25, já não sei se é tanto a expectativa do mercado. Então, é uma dinâmica muito, muito, muito de curto prazo, né? Então, voltando aqui rapidinho para o nosso calendário do dia, só quis comentar um pouco ontem o que aconteceu na parte da tarde para o mercado, e porque ele acordou assim meio vermelhinho, e o VIX subindo 5% hoje, tá? E aí, a gente, lógico que vai no final dar uma olhadinha nos gráficos, mas todo mundo está caindo, vamos dizer assim, né? Os futuros também lá fora, os futuros do Ibovespa, os futuros lá fora caindo. Então, por isso que o mercado também acordou assim, né? A gente teve dados de PP da Alemanha mensal, que veio muito ruins, mas bons de novo, né? Veio ruim, por quê? Porque está mostrando que a atividade econômica está um pouco mais lenta, pode ser que a gente tenha um alívio na inflação, mas e bom para os ativos de risco, né? Como eu sempre comento. A gente teve o resultado da balança comercial também na Europa, em linha com expectativas. Teve a ata de reunião da política monetária. Eu confesso que eu não li a ata ainda, porque acabou de sair às 8h30, né? Eu estava aqui me preparando para o Morning Call, mas eu vou dar uma olhada e comentar também lá para o pessoal do Cripto 3.0 essa ata de reunião de política monetária, se, como é que vai se dar a dinâmica de juros lá na Europa. No Brasil, a gente tem a reunião do Conselho Monetário Nacional para definir algumas perspectivas, né? Além disso, a gente tem um tradicional leilão de LTN e NTNF do Tesouro às 11 horas. O Fed vai expor o índice de consumidor de manufatura de abril às 9h30, já já. Os Estados Unidos vai mostrar o pedido inicial de seguro-desemprego também, às 9h30. Na semana passada, houveram 100, 200, desculpa, 239 pedidos iniciais. Estimam-se, em linha com a expectativa aí, 240 novos pedidos, né? A CE mostra confiança, do consumidor, na zona do euro de abril. E a ANAR vai expor as vendas de casas usadas nos Estados Unidos em março, às 11 horas, tá? E para completar, os dirigentes do Fed vão fazer discurso, tá? Então, o Christopher Waller profere às 13 horas o discurso. Já o presidente do Federal Reserve de Cleveland, a Loretta Mester, às 1h30, o presidente de Dallas às 4h, e um dos integrantes também do Fed, a Michelle Bowman, também vai proferir discurso às 18h, tá? Então, o dia todo para dos dirigentes fazendo discurso, tem uns que têm mais impacto que os outros, mas vamos acompanhar isso no mercado, porque acredito muito que o mercado interno aqui vai em linha com o que estiver acontecendo no mercado lá fora nos dias de hoje, já que a gente não tem um drive muito específico aqui no Brasil, tá? A GFK comunica a confiança do consumidor no Reino Unido às 8 da noite. Opa, às 8 da noite. E a gente tem o. Cadê? Aí a gente tem o Japão divulgando os preços do consumidor de março, tá? Então, em fevereiro o CPI chegou a variar menos 0,6 no mês, e aumentou 3,3 no ano. O índice do núcleo variou a 3,1%. Estima-se que venha mais 0,1%. Então, vamos ficar de olho nisso, tá? E também a Market mostra os PMIs do Japão de abril. Tá bom? Então, basicamente, a gente tem que ficar de olho nisso. Acho que a narrativa do Brasil é muito dentro do que estiver acontecendo no mundo hoje. A gente não tem muito drives específicos para o Brasil, tá? A única coisa que a gente tem hoje é o Haddad se reunindo com o presidente da Fiesp, mas nada muito, muito relevante. Combinado? Pode trazer, para minha tela, produção, por favor. Vamos comentar um pouco sobre essa perspectiva, né, do mercado em geral e que impacta no mercado de cripto. Deixa eu beber uma aguinha aqui para a gente começar a desenvolver um raciocínio aqui junto. O que é que acontece, né? A gente tem uma dinâmica de mercado muito clara, pelo menos na minha visão, no longo prazo. O mercado está esperando um topo de juros. Estamos com múltiplos nas bolsas do mundo todo com múltiplos muito baratos, mas o mercado de risco está tomando risco aos poucos. A gente está vendo uma liquidez nova entrando no mercado, o mercado de risco está se arrefecendo novamente. Só que a gente não está vendo aquele volume de investidor, a gente está vendo um volume especulativo. À medida que isso acontece, a gente vê impacto em todas as frentes. Só que a gente tem narrativas diferentes. A narrativa do mês foi a perda de força do dólar. Então, o que é que aconteceu? A gente viu o dólar, no Brasil cair de 5,25 para 4,95, 4,90. A gente viu, o índice de dólar, que é o que importa para a gente no mercado de tecnologia, no mercado de cripto, cair para quase 101, pontos. Então, a gente começou a ver. A gente não viu uma compra pelos ativos de risco. A gente viu o um enfraquecimento do dólar, que faz com que os ativos de risco, andem. A bolsa brasileira, vai andar se o dólar estiver caindo. O Bitcoin é cotado em dólar. O Bitcoin vai subir se o dólar estiver caindo. Então, não foi muito uma busca pelo valor nesse mês de abril. Foi muito mais um discurso e uma narrativa da perda da força do dólar, que aí não é que é irreal, mas que não vai acontecer do dia para a noite, tá? Então, a minha perspectiva é: a gente vai ver um dólar, sim, baixo ao redor do mundo, dependendo dos acordos comerciais que foram feitos, das dinâmicas econômicas que acontecerem no mundo afora, mas a gente não vai ver um dólar a R$ 3, a gente não vai ver um dólar a R$ 4, a gente não vai ver, de uma hora para outra o dólar não vai perder seu valor, é isso que eu estou querendo dizer, tanto frente ao Brasil, tanto frente ao mundo. Então, o que aconteceu muito nesse mês, de novo, não foi essa corrida louca pelos ativos de risco, mas sim um discurso de enfraquecimento do dólar à medida que as coisas foram acontecendo. E aí, para a cereja do bolo foi o PIB da China. A gente sabe que para a China crescer 4% não é tão difícil, mas diante de todos os cenários, né, o lockdown da China, tudo que estava acontecendo, vi um crescimento de PIB de 4,5%, surpreendeu bastante. Então, foi ali a cereja do bolo para a gente ver, as pessoas criando essa narrativa de força motriz chinesa, tá? Asiática, vamos dizer assim. E cripto se beneficia muito disso, porque a narrativa de que a Ásia está muito forte em investimento de cripto, e não é, e assim, desculpa, eu me expressei mal, não é narrativa, mas realmente a gente está vendo sim a Ásia se posicionar mais forte para cripto. A gente vê Hong Kong, tomando medidas, considerando o cripto um ativo em si, né? Para se negociar. Então, a gente vê essas medidas e essas forças asiáticas olhando muito. A gente está vendo fundos de investimento sendo abertos para captação de investimento em tecnologia blockchain. Então, a gente está vendo ela muito forte. E aí, junta com toda essa narrativa de nova liquidez entrando, que seria a liquidez asiática, e um enfraquecimento do dólar. Então, a gente teve essa conjuntura toda para esse mês. O mês acabou, não, faltam 10 dias, né? Mas é basicamente assim o que aconteceu no, no, nesses últimos 20 dias para o mercado em geral, tá? Então, o que é que acontece? As pessoas criam um narrativo, as narrativas que elas querem criar, no sentido de, porque a gente sabe que a bolsa está barata, mas ela não vai precificar 150 mil pontos do nada. Se a gente não tiver se a gente não melhorar a taxa Selic, se a gente não tiver uma desaceleração de inflação. Então, tem várias perspectivas que a gente tem que olhar novamente lá fora. Eu trouxe esse cenário Brasil, trazendo esse cenário lá fora, a gente tem que olhar se vai haver um fechamento de curva nos juros americanos e se a gente vai ver um cessar de juros de aumento de juros. Eu acredito que a gente vai ver, como eu já falei para vocês, esse cessar no máximo, em mais duas reuniões do Fed. No máximo, eu acredito nisso. E que aí a gente vai conseguir ter uma visão mais clara da perspectiva do segundo semestre, que eu estou bem otimista para o segundo semestre, tá? Eu acredito que esse semestre ainda é um semestre de consolidação, de acumulação, e o segundo semestre a gente vai ter uma dinâmica um pouco mais clara de mercado combinado. Então, assim, de novo, qual é a minha perspectiva para o Fed? Ou é 0,20, ou é 0,25 e o mercado e um discurso onde é o último momento, ou ele já fala assim, temos espaço para não subir mais juros. Então a gente tem essas duas dinâmicas. Nessas duas dinâmicas o mercado pode andar bem, tá? Mas, de novo, a gente vai ver um dado. O dado, no longo prazo, a gente consegue interpretar melhor. No curto prazo, a gente vai ver a narrativa, ou seja, o discurso após o dado vai ser mais importante, como a gente viu ontem, por exemplo, no livro bege. Logicamente que o mercado, só para vocês entenderem, não estou falando que o mercado interpretou o livro bege ontem, né? O mercado veio interpretando o livro bege durante abril todo, tanto é que a gente viu essa alta. Mas é só a gente ver um discurso um pouco mais duro sobre alguma coisa relacionada à inflação, que a gente vê uma breve correção, né? Tomando como base isso, vamos fazer um pouco de análise técnica agora, olhar um pouco a perspectiva do mercado frente à análise técnica. Deixa eu entrar aqui no Trading View para a gente acompanhar. Vamos começar pelo Ibovespa, tradicionalmente. Opa. Bom, como a gente já tinha comentado aqui, né? Ia ser muito interessante se o Ibovespa viesse buscar essa zona de liquidez aqui nos 103 mil pontos, muito por essa subida. De novo, tudo isso foi precificado durante o mês de abril, toda essa desaceleração de inflação e narrativa de enfraquecimento do dólar. Então, se vocês olharem o gráfico do dólar, vamos olhar aqui rapidinho. A gente teve o inverso, correto? Então, basicamente, o que é que eu estou querendo trazer aqui, né? A gente está numa zona de resistência muito forte, desculpa, de suporte muito forte do dólar. Eu acredito que vai ser muito difícil a gente ver o dólar abaixo dos 100, tá? Muito difícil mesmo. Então a gente está numa zona de suporte forte, fortíssima. Mesmo que o dólar venha cair 1, 2%, é bastante factível que volte para 101, 150, mas a gente já está vendo uma ampla recuperação aqui. Recuperação que eu falo em termos de consolidação, tá, gente? A gente está vendo uma consolidação há uns dias já em relação ao dólar. Tá? Então a gente pode ver aí uma dinâmica um pouco mais baixista para os ativos de risco quando a gente entrar ali em maio, tá bom? Então, só para vocês verem que é inversamente proporcional o Ibovespa com o dólar. Então, por isso que a gente viu um Ibovespa um pouco mais. Opa! Um Ibovespa um pouco mais corrido. Durante, opa. Um pouco mais corrido durante o mês de abril, tá? Então, eu acredito que a gente esteja numa zona de suporte aqui, ó, fortíssimo, entre os 103 e 102, e que a gente vai namorar isso aí até o final do mês, tá? O mercado precisa de drive, e os drivers do mês já aconteceram, vamos dizer assim. Quando a gente vai para o SPX, que é o que tem mais influência ali, a gente está formando um topo duplo aqui, tá? Então, pode ser que a gente veja assim uma correção no SPX. Faz tempo que a gente conversa sobre isso aqui, ó. Faz muito tempo. E eu acredito que a gente está chegando num topo duplo para uma correção saudável ali para os 4.200, ou desculpa, os 4.020 e para os 4 mil dólares, tá bom? É, para a Nasdaq, a mesma coisa. A gente está vendo também uma distribuição, que a gente chama, né? Onde o mercado subiu muito, a gente está distribuindo os lucros. Então, acredito que no próximo mês vai haver uma boa distribuição de lucro aí até os 125, aos 12.225, 12.600, tá? Quando a gente vai para cripto, só dar uma olhadinha aqui no... Ethereum no Bitcoin. Começar pelo Bitcoin, né? É, a gente está vendo uma zona de suporte aqui no Bitcoin, clara, claríssima. Mas se cair, se o Bitcoin cai, peraí. Se o Bitcoin cai até 27.500, super saudável, tá? Deixa eu só colocar no gráfico diário, fica mais interessante. Se o Bitcoin cai para... Eita, tá... Não tá clean. Pera aí, rapidão. Se o Bitcoin cai para 27.500, ainda é saudável, porque é uma zona de busca de liquidez do mercado, tá? Então, aqui, ó. Essa zona aqui de 27.500 ainda é saudável, uma queda, porque ele tá buscando uma liquidez aí. Tá? Então vamos ver se o Bitcoin vai segurar nessa resistência que a gente tem nos 28.500 ou se ele vai buscar aqui os 27.500, que também é saudável para uma correção, uma distribuição depois dessa subida, né? Tá? De essa subida toda de abril e de março e de abril, tá bom? Para o Ethereum a gente tem o drive da atualização, então a gente está vendo uma... A gente pode ver uma volta para os 1.816. Confesso que eu estou monitorando mais o Ethereum, porque eu tenho uma perspectiva melhor para o mês para Ethereum do que para o Bitcoin. Então, eu acredito que o Ethereum vai segurar mais que o Bitcoin no mês de maio. Mas se corrigir até 1.816, vai corrigir saudável também, tá bom? Então, assim, basicamente isso, as leituras do mercado pode trazer para mim, produção. Deixando só o lembrete de novo para quem ainda não tinha chegado. A gente vai continuar com os nossos mornings de cripto no canal do Levante Cripto. Então, deixa aí de novo, produção, o link. Isso aí tá no chat. Se inscreve no canal, porque a gente vai continuar com o Morning Cripto lá no canal da Levante. Pode ser que a gente tenha um almoço cripto, pode ser que sim, mas sempre que tiver algum drive muito importante específico, a gente vai estar abrindo live lá e comentando junto com vocês. Então segue o canal, ativa a notificaçãozinha, porque não vai ter um horário tão específico assim. Eu sempre vou estar fazendo live para vocês por lá, os nossos mornings e lives específicas ali, dependendo do que estiver acontecendo no mercado e alguns drives que a gente acredite que vale a pena abrir uma live para conversar com vocês, tá? Então é isso, gente. Aguardo vocês na próxima terça-feira. Espero que vocês tenham gostado do morning. Um ótimo resto de semana aí, feriado maravilhoso e abençoado para vocês. Tchau, tchau.